Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por nos aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Unicasa, Indústria de Imóveis SA, para discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2014. Estão presentes hoje conosco os senhores Frank Zitoli, diretor-presidente financeiro e de relações com investidores, senhor Thiago Baixi, diretor comercial, senhor Luciano André Merigo, diretor de operações, e senhor Gustavo Dawonder, gerente financeiro e de relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Unicasa Indústria de Imóveis SA. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Essa teleconferência possui tradução simultânea para o idioma inglês e perguntas poderão ser feitas normalmente por participantes conectados no exterior. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço unicasamoveis.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes da webcast poderão registrar via website perguntas para a Unicasa Indústria de Imóveis SA, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Unicasa, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Unicasa. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições futuras, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Unicasa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Frank Zitoli, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Frank, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Nesse trimestre, encerramos com receita em linha com o mesmo período do ano passado. O cenário macroeconômico continua duro e desafiador. Seguimos focando cada vez mais no core da companhia. Continuamos revisando nossos processos e orçamento, buscando reduções e melhor alocações para otimizar os recursos disponíveis, reforçando o nosso objetivo de aumentar a rentabilidade da companhia e de nossos lojistas. Teremos mais um trimestre difícil pela frente e um início de 2015 que deverá ser marcado por ajustes na economia. Portanto, ratificamos nossas crenças nas estratégias que vemos desenvolvendo para melhorar nosso resultado frente a esse cenário. No slide 5, podemos observar os destaques do período. Receita líquida de 63,8 milhões, aumento de 7,3 na receita das marcas Delano e Favorita, aumento de 1,5 na receita das marcas New e Casa Brasileira no canal exclusivo, aumento de 2,3 na margem bruta e um caixa excedente de 29,3 milhões. Passo então a palavra agora com o Thiago Baixi, que falará sobre o desempenho de vendas da companhia.
Boa tarde a todos. Vou fazer a abertura dos dados de receita, começando pelo slide 7, performance de Delano e Favorita, revendas exclusivas e lojas próprias. Nesse terceiro trimestre tivemos um desempenho ligeiramente acima da média que nós vínhamos observando nos primeiros 6 meses do ano. Terceiro trimestre de 2014 ficou 7,3 acima de terceiro trimestre de 2013, totalizando um acumulado de 5,8 de crescimento em relação ao ano anterior. Esse crescimento basicamente devido ao aumento do preço médio no terceiro trimestre de 7,7 e uma ligeira retração nos módulos vendidos. Esse crescimento de Delano em favorito no terceiro trimestre, como o Frank pontuou. Ele é uma performance melhor que os nossos primeiros 6 meses, mas efetivamente a gente entende que o quarto trimestre ainda vai ser um trimestre desafiador pela frente. No slide 8, vamos falar um pouco sobre a performance de New e Casa Brasileira. Essas duas marcas vinham observando uma retração ao longo do período, dos primeiros 6 meses, mas nesse terceiro trimestre, a operação New e Casa Brasileira teve uma ligeira melhora e ficamos 1,5% maior do que no terceiro trimestre do ano passado, totalizando uma queda em 9 meses de 5,8%. Essa flutuação também se deve a um aumento de preço médio de 1,4% e uma manutenção dos módulos vendidos equivalente ao mesmo período do ano anterior. No slide 9, nós temos também a New e Casa Brasileira, agora no segmento multimarcas. Como nós já viemos reportando de forma recorrente, a marca New tem retração neste canal e ela vem sendo recomposta pela Casa Brasileira. Esses dois vetores levaram essas duas marcas no segmento multimarca a ter um número praticamente igual ao do ano anterior. Terceiro trimestre de 2014, nós temos praticamente o mesmo número de terceiro trimestre de 2013, mas ainda observando uma queda no período de 9 meses de 5,5%. Esse segmento também ficou com a unidade de módulos vendidos e preço médio praticamente estagnado em relação ao mesmo período do ano anterior. Até aqui foram comentadas as performances de Delano, Favorita e New, que nós consideramos, e Casa Brasileira, que nós consideramos o core do móvel planejado, o core da companhia. E agora a gente pontua no slide 10 os canais, os desenvolvimentos de canais adicionais ao core, começando pela tela submodulados. Conforme reportado já nas calls anteriores, nós tomamos a decisão de descontinuar a linha tela sul. Portanto, neste terceiro trimestre de 2014, nós tivemos uma retração de 58% em relação ao mesmo período do ano passado. Basicamente, ainda esse fragmento de R$ 1 milhão decorrente de um processo de phase-out, né, efetivamente processo final, o que nos carrega a uma queda nos 9 meses de 69,2%, nos deixando 7 milhões abaixo do mesmo período do ano anterior. Esse fator, essa retração da tela sul, é um dos principais ingredientes que no consolidado dos números de receita neutraliza um pouco a boa performance do core, Delano, Favorita, New e Casa Brasileira. Mas, ao mesmo tempo, a tomada de decisão de descontinuidade dessa linha teve conexão com a rentabilidade absolutamente mensurada, ponderada, e que nos levou a tomar a decisão de cada vez mais focar na essência do nosso negócio. No slide 11, nós temos a performance da Unicasa Corporate, relembrando que esse é o canal onde nós transacionamos diretamente com redes hoteleiras e com grandes construtoras. Esse canal já vinha observando um bom crescimento ao longo do ano de 2014, e o terceiro trimestre manteve uma linha bastante positiva de crescimento desse canal. Terceiro trimestre de 2014, nós praticamente duplicamos, ficamos 101,3% acima do mesmo período do ano passado, e com um fator bastante positivo também, o crescimento de 12% de módulos e um melhor posicionamento de preço médio, basicamente pelo fato de que boa parte das transações no segmento corporativo no terceiro trimestre se utilizaram da marca e do produto Delano, que tem um ticket mais alto, um preço médio mais alto e, consequentemente, uma geração de margem mais positiva para a companhia. No slide 12, nós vamos falar sobre o nosso mercado externo, mercado de exportação. Nesse segmento, antes de entrar especificamente nos números, ele também tem uma composição, vinha tendo uma composição significativa do produto TelaSul modulado. Então, a referência que foi comentada aqui da descontinuidade da TelaSul, ela afeta centralmente o número do canal TelaSul e também afeta o canal de exportação que vinha utilizando dessa linha de produto para algumas transações com grandes redes de magazine da América Latina. No terceiro trimestre de 2014, nós tivemos uma retração de 60,4% de exportação, né? Tivemos uma redução de quase 3 milhões nesse segmento, e essencialmente explicada pela não reposição das exportações de TelaSul que nós havíamos feito no terceiro trimestre de 2013. Portanto, se nós ponderarmos aqui o impacto da saída da TelaSul, que era uma linha deficitária para a companhia, ela de fato impacta substancialmente na performance de vendas do terceiro trimestre. Olhando no slide 13, os dados consolidados, nós vemos a Unicasa consolidada tendo uma pequena retração de 0,3% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, uma diminuição de 17,7% de módulos vendidos, mas uma recomposição no preço médio de 21,2% quando nós consolidamos os dados. No slide 14, nós podemos ver a variação da estrutura de distribuição. Tivemos nesse terceiro trimestre de 2014 uma diminuição de 25 pontos de venda exclusivos, variando de 692 para 667, mas também um contraponto de mais 26 unidades no canal multimarca. No slide 15, nós abrimos o canal de revendas exclusivos para entender as movimentações entre as marcas. As marcas Delano e Favorita tiveram uma diminuição de 15 unidades, saindo de 304 para 289, e as marcas Nil e Casa Brasileira tiveram uma redução de 10 unidades nessa virada de segundo trimestre de 2014 para terceiro trimestre de 2014. Eu devolvo agora a palavra para Gustavo Dallonder para seguir no sumário executivo.
Obrigado, Thiago. Bom dia a todos. No slide 16, podemos observar o desempenho econômico e financeiro da Unicasa. Se desconsiderarmos a nossa decisão de encerramento da marca TelaSul, tivemos um leve aumento de 1,5% em nossa receita no trimestre e de 0,1% no acumulado do ano. A receita líquida total da companhia reduziu 0,6% no trimestre e 3,3% no acumulado do ano. Nossa margem bruta melhorou 2,3 pontos percentuais no trimestre e 1,5 ponto percentual no acumulado do ano. Atingimos margem líquida de 3,6% no trimestre e 5,8% no acumulado do ano. No slide 17, apresentamos nossa margem bruta no trimestre e acumulado do ano. No período, tivemos reduções nos gastos gerais de fabricação, principalmente na despesa de depreciação, que contribuiu para esse aumento da margem no período, e devido ao aumento das vendas realizadas nas lojas próprias, que possuem uma margem de contribuição maior. As despesas operacionais, no slide 18, aumentaram cerca de 2,8 milhões no trimestre. O aumento das despesas com provisões, lojas próprias e amortização dos pontos comerciais foram os principais motivadores desse aumento. Dentre as despesas que apresentaram redução no trimestre, podemos destacar a redução das despesas com assessorias e despesas variáveis da linha TelaSul. Já no slide 19, verificamos o efeito dos fatores que comentamos no resultado líquido do trimestre, que atingiu R$ 2,3 milhões, redução de 19,3% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA, no slide 20, atingiu R$ 2,9 milhões, reduzindo 34,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Passo a palavra à operadora para iniciar a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, nossa primeira pergunta vem da web, do senhor Guilherme Lanzoni. Bom dia, pessoal. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a parceria que fizeram recentemente com a Via Varejo. Qual a expectativa de vocês e os impactos esperados? É algo que pode tornar muito relevante para a Unicasa? Obrigado.
Bom, aqui está falando o Thiago, respondendo a pergunta, Guilherme. Quando nós fizemos o nosso processo de descontinuidade da linha Telasul, Telasul basicamente era a linha transacionada com as redes, com as grandes redes de varejo, a linha de produto pronto, modular. Nós fizemos sim o phase-out dessa linha, inclusive. Nós estamos trazendo aqui os impactos mais negativos no nosso faturamento foi a saída da Telasul, mas nesse processo de descontinuidade, nós plantamos com algumas redes a possibilidade de construir um processo de relacionamento e de fornecimento para o produto planejado. Em linhas gerais, para fornecer para as redes aquilo que pertence essencialmente ao nosso core, pertence exatamente ao nosso processo produtivo, ao nosso fluxo, aquilo que nós temos aí como meta, como direcionamento, que é o produto do planejado. Nesse processo, a Via Varejo se mostrou interessada também de evoluir a sua linha de móveis para o segmento planejado. E de lá para cá, a gente vem construindo uma frente de processos conjuntos, né? Processos logísticos, contratos, treinamento. Nesse momento, nós temos uma situação de projeto piloto com a Via Varejo. Nós estamos operando com uma operação, uma loja, vamos dizer assim, da Unicasa de 24 metros quadrados dentro de duas operações, que devem ser expandidas ao longo de novembro, início de dezembro, para 11 operações. Mas esse processo, até então, Guilherme, ele vem sendo tratado totalmente como um projeto piloto. Nesse momento, a Unicasa e até mesmo a própria Via Varejo ainda não tem avaliação suficiente para definir se esse projeto vai adiante, se esse projeto, e se for adiante, qual é a dimensão desse projeto sob uma perspectiva de faturamento e de rentabilidade para a Unicasa. Então, nesse momento, nós estamos bastante, vamos dizer assim, pé no chão em relação a isso. A gente está debruçado muito em relação à execução e análise desse processo para que a gente efetivamente tenha uma maior avaliação de impacto e de resultado, provavelmente, Guilherme, só em março do ano que vem. O desenho deste próprio piloto é de que até março essa operação seja analisada, criticada por ambas as empresas, tanto da nossa parte como da própria Via Varejo, e talvez em março nós tomemos uma decisão conjunta se ele continua o projeto e é rolloutado para um volume maior de lojas. E aí sim, talvez determinando sim um valor específico de geração de faturamento e de rentabilidade, ou não. É possível que em março possa existir uma avaliação de que o projeto não tem aderência
a característica operacional de uma grande rede de magazines como é a Via Varejo. Esse, então, é o status atual desse assunto aqui para a Unicasa com a Via Varejo.
Com licença. Nossa próxima pergunta, vinda da web, é do senhor Paulo Dias, Ideal Investimentos. A operação de lojas próprias apresenta um diferencial de margem substancial a ponto de considerar a opção de operar um número maior de lojas próprias?
Bom, sobre lojas próprias, o que a gente inclusive pode ver nas informações que foram trazidas hoje, efetivamente loja própria tem uma geração e empresta um adicional de margem bruta para o processo, para o consolidado, bastante relevante. Por outro lado, é exatamente também esse adicional de loja própria que faz com que a gente também tenha uma pressão no nosso nível de despesa. Nesse momento, nós temos uma geração de contratos com consumidores finais bastante positiva, mas ao mesmo tempo o reconhecimento das receitas das lojas próprias só acontece quando a gente efetivamente entrega a mercadoria e gera o nosso processo final de faturamento. Nesse momento, a gente ainda está fazendo uma avaliação sobre esse projeto, porque ele ainda não está estabilizado na relação de geração de receita e de despesa. Por hora, a gente tem aproximadamente 4 meses que nós fizemos a abertura da última loja desse projeto, que é a loja localizada aí na região da República do Líbano. Então, ainda nós não temos maturidade nesse processo ainda para definir se faz sentido fazer um processo de aumento de loja. Mas, pensando operacionalmente, dificilmente a gente vai tomar esse caminho. A gente ainda está numa fase de consolidação desses resultados para que a gente possa efetivamente encaminhar o rumo dessas 6 lojas que hoje compõem o nosso processo. Mas expansão do modelo, efetivamente, nós não faremos, até por uma questão operacional, que é muito difícil fazer essa gestão à distância e de maneira pulverizada pelo mercado brasileiro.
Com licença, nossa próxima pergunta, também vinda da web, é do senhor Guilherme Lanzoni, Real Investor. Se me permitem uma nova pergunta, tendo em vista a posição de caixa líquido confortável que a empresa se encontra, vocês estudam uma maior distribuição de dividendos ou até mesmo um programa de recompra de ações?
Oi, Frank. Sim, a gente estuda distribuir pelo menos o resultado desse ano. E o programa de recompra de ações ainda não está maduro, mas a gente está considerando sim para o ano que vem.
Nossa próxima pergunta, vinda do áudio, é do senhor Daniel Alberini, CTM Investimentos.
Boa tarde a todos. Se você pudesse falar um pouquinho, Thiago ou Frank, um pouquinho de como foi a performance das vendas agora em outubro, já que o terceiro trimestre ainda foi um pouco caótico aí por questões de Copa e tudo mais, se isso a gente já vê um cenário um pouquinho melhor ou um pouquinho mais favorável para o quarto tri.
Amigo, não podemos te dar uma referência de como é que está andando o quarto trimestre.
Ok.
Com licença. Nossa próxima pergunta vinda da web é do senhor Guilherme Vicente, Real Investor. Boa tarde. Vocês poderiam comentar como está indo o quarto trimestre e as expectativas para 2015?
Essa pergunta vem em linha com a anterior, a gente não vai falar do quarto trimestre nem do próximo ano.
Nossa próxima pergunta, vinda da web, é do senhor Santiago Santos, da empresa Gotcha Comércio de Exportação e Closets. O que explica a queda de 2.852 revendas multimarcas no primeiro T14 para apenas 669 no segundo T14, no slide 14?
Bom, explicando essa variação, o volume de distribuição de 2.852, ele tinha conexão com pontos de varejo que transacionavam a linha Telasul. Então, a partir do momento do segundo T14, onde nós tivemos já decisão de descontinuidade da linha, obviamente aí a gente suprimiu esse canal, né? Suprimiu a linha e suprimiu o canal de distribuição.
Nossa próxima pergunta, vinda da web, vem do senhor Santiago Santos, da Gotcha Comércio de Exportação e Closets. Qual a distribuição de EBITDA e resultado líquido para cada uma das linhas de negócio?
Não abrimos essa informação detalhada.
Com licença, novamente para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Alberini, CTM Investimentos.
Se vocês pudessem comentar um pouco como é que está o processo de... aqueles processos de Reclame Aqui ou a baixa da devolução dos móveis, processo de montagem, como é que está essa devolução dos processos e se isso já está reduzindo em relação ao ano passado, esse ano, e o que que dá para esperar na sequência. As despesas com varejistas também, né?
Bom, Daniel, te respondendo, acho que no sentido amplo do teu questionamento, a gente, a partir do momento que também a gente sente essa retração da distribuição, nós vemos mudando substancialmente a nossa forma de enxergar o negócio, de um foco menor na quantidade para um foco maior na qualidade. Isso traduzido em canal de distribuição, isso traduzido em perfil de lojistas, faz com que a gente tenha, sim, uma diminuição quantitativa, até se você confrontar os dados que estão sendo reportados agora dos números de faturamento de Delano e Favorita, que são crescentes, contra uma distribuição decrescente, você obviamente vai perceber aí um aumento substancial de produtividade da distribuição da Unicasa.
Uhum.
Eu estou falando isso porque isso é um ativo que tem nos ajudado a ter menos fechamentos de loja, por ter lojistas melhores, lojistas também um pouco mais saudáveis, né? E isso é o fator chave do sucesso para que a gente tenha uma diminuição e melhoria no Reclame Aqui, no cesto de despesas eventuais com consumidores, né? E que é efetivamente, vamos dizer assim, o que compõe, o que a gente poderia chamar de inadimplência da Unicasa, né? Porque a gente tem um processo
bastante consolidado na nossa forma de receber. A nossa perda de negócio é quando um lojista efetivamente não honra integralmente com as suas promessas em relação ao consumidor final. Isso tem diminuído. A gente tem, obviamente, aqui uma estrutura cada vez maior de monitoramento de rede, de monitoramento de Reclame Aqui, de processo no PROCON. A gente vai terminar 2014 com um resultado em relação a essa cesta de contingências e de despesas envolvendo esse assunto menor do que 2013, e provavelmente 2015 ainda a gente dê mais alguns passos na qualificação de rede e, consequentemente, na melhoria desses indicadores.
Legal, obrigado.
Nossa próxima pergunta vinda da web, do Sr. Paulo Dias, Ideal Investimentos. A redução do número total de lojas é algo planejado num processo de reposicionamento das marcas ou é um resultado das condições de mercado e das facilidades no aparecimento de novos entrantes?
Acho que tem um ponto de conexão com a pergunta e com a resposta que foi dada anteriormente, mas praticamente hoje 90% da retração é uma retração conduzida pela Unicasa, especialmente na Delano e uma boa parte na Favorita. São operações mais maduras, são operações que viram cada vez mais destino do consumidor final. Então, quando você vira mais destino, você precisa ter menos capilaridade. Isso tem conexão com o que foi falado anteriormente, numa mudança de driver de menos quantidade e mais qualidade. Então, esse processo de depuração fechou pequenas operações, que obviamente a gente não consegue visualizar aqui, porque elas são traduzidas em quantidade, né? Mas pequenos mercados, pequenas lojas, e em troca disso, nesse movimento de fechamento, existem aberturas absolutamente qualitativas. Quando a gente está olhando centralmente a questão quantidade, nós reduzimos substancialmente, provavelmente possa ter até um número ainda quantitativo menor de lojas na linha do tempo, com uma intensidade, obviamente, bem menor do que a gente veio observando nesse último ano, mas, efetivamente, boa parte, a grande parte desse processo é um processo deliberado, organizado e planejado pela companhia. Não é totalmente, porque sim, efetivamente, em algumas praças, especialmente no mercado de São Paulo, a gente apresenta um pouco mais de dificuldade. O cenário macroeconômico também nos traz alguns revés de fechamentos de loja que não pertencem ao plano estratégico da companhia. Então, não dá para a gente afirmar aqui que não tenha efetivamente fechamento não planejado, porque tem, porque a economia e o mercado não tá bastante duro, bastante difícil. Mas, observando essa intensidade que está reportado aqui, 90% dela está absolutamente definida e, inclusive, foi colocado nos nossos reportes há um ano atrás que nós partiríamos para um processo de depuração na ordem de grandeza até um pouco maior do que 100 operações, que foi o desenho que foi feito e aonde a gente está praticamente chegando no nosso objetivo agora.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Frank Zitoli para as considerações finais. Por favor, Sr. Frank, pode prosseguir.
Agradeço a todos por participarem dessa teleconferência. Para maiores informações, por favor, entrar em contato pela área de RI. Tenham todos uma boa tarde.
A audioconferência da Unicasa Indústria de Imóveis S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.